Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Terça-feira, 7 de setembro de 2021, dia da independência. E está entrando no ar a partir de agora mais uma edição inédita do programa Bem Viver. Eu sou a Nara Lacerda, estou aqui com toda a equipe da Rádio Brasil de Fato e te convido para ficar com a gente pela próxima hora. Vamos prosear sobre as questões do Brasil e do mundo para a gente continuar debatendo e caminhando em direção a esse ideal de bem viver para todos e todas. O agronegócio está rachado? Parte do setor apoia as manifestações antidemocráticas marcadas para hoje por grupos bolsonaristas. Mas tem outro lado que critica os atos. Você confere uma reportagem especial para destrinchar esse tema. E no final do programa, vamos falar do Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio. Nós estamos no ar de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã no radiobrasildefato.com.br e nesse mesmo horário a gente está no ar na RBA, a Rádio Brasil Atual, nossa parceiríssima, que na Grande São Paulo está na frequência 98,9 FM. Brasil afora a gente tem mais de 20 emissoras transmitindo o Bem Viver em diversas cidades de norte a sul. E a gente também está nas plataformas de podcast. Então, se você perder a transmissão das 11 horas lá no nosso site, na RBA, não tem problema. Dá para ouvir nas plataformas digitais e na nossa própria página. A gente deixa o programa lá guardado para você ouvir a hora que quiser. Se quiser mandar seu recado para o Bem Viver, o nosso e-mail é radio@brasildefato.com.br. E o nosso WhatsApp é 11 95691-6046.
Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
O grito dos excluídos e excluídas. Hoje, milhares de pessoas vão às ruas do país, mantendo viva uma das manifestações mais tradicionais do Brasil. Há 27 anos é realizado o grito, sempre no dia 7 de setembro. Vamos conhecer essa história numa entrevista especial. Quem vai conversar com a gente é a Sandra Quintela, que é uma das organizadoras do grito. Ela é também economista, educadora popular e participa do grupo Jubileu Sul, que é um grupo histórico no mundo inteiro que debate a dívida dos países. Sandra, obrigada por estar aqui conosco, muito obrigada pela participação, por falar desse tema tão importante aqui no Bem Viver. Vamos prosear sobre o grito dos excluídos e das excluídas, que tem muito lugar na história desse país, né?
Vamos sim, é um prazer, viu? É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema tão importante.
Sandra, eu queria aproveitar que você está aqui com a gente para colocar aqui na nossa entrevista um pouquinho da história do grito dos excluídos e das excluídas. A gente sabe que esse é um movimento que surge na década de 1990 e 95, muito influenciado pelas articulações sociais da CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, mas também muito influenciado por um clima político que existiu no Brasil depois da Constituição, um clima de muito debate e acho que a gente tinha no coração uma certeza muito grande de que agora a população brasileira começava a participar efetivamente da construção de uma democracia. Esse sentimento ele teve presente na gente na Constituição, na Constituinte, na promulgação da Constituição, na criação de outros movimentos, e o grito dos excluídos e das excluídas é um desses movimentos. Vamos começar, então, falando um pouquinho sobre a história do grito, quando ele começou e o que ele representava e representa até hoje, Sandra.
Bom, eu acho que é muito bom você trazer, né, a memória, porque a gente, quando perde nossa memória, a gente perde também o rumo do futuro. Então, assim, os anos 80 foram anos de retomada. Quer dizer, o movimento no Brasil nunca parou, né? Mesmo na ditadura, mesmo com a ditadura sangrenta, perseguidora, violenta, torturadora, o povo não, as organizações não pararam. E isso foi fundamental para a retomada do processo de redemocratização dos anos 80. Então, na real, a Constituinte de 88, ela já é assim, fruto de um processo de mobilização muito grande da sociedade, direta já, 86, né? Por aí, 84, todo o processo, os comitês populares que foram da Constituinte, né? A Constituinte, ela veio acompanhada de mobilização popular, né? Ela não foi, assim, os deputados em Brasília que, né, foi muita mobilização popular para conseguir os mínimos avanços que nós conseguimos em 88. E logo em seguida, 89, né, eleição, primeira eleição direta, um clima de muita animação no país, assim, era realmente, a gente achava que ia tomar o céu de assalto. A pauta era muito mais elevada, a pauta política, a agenda política. Por exemplo, a população brasileira era a favor da reforma agrária, existiam pesquisas sobre isso, era uma movimentação muito grande em torno disso também. O tema da reforma agrária era muito quente naquele momento, já que a gente está aqui no programa do Bem Viver, e para mim, sem reforma agrária, é difícil conquistar o Bem Viver. Então, assim, nos anos 90, aí começa também todo um trabalho de rearticulação das pastorais sociais a partir das Semanas Sociais Brasileiras. E aí a segunda Semana Social, que foi Protagonismos e Alternativa, Brasil, Protagonismos e Alternativa, nasce sobre os excluídos. Quer dizer, é fruto desse trabalho das pastorais sociais que a CNBB chama, mas não é exclusiva das pastorais, né? É um amplo, participação de movimentos populares, movimentos sociais, sindicais, etc. É um processo de animação a partir das bases. E o grito nasce dessa animação, né? Dessa retomada da democracia no país, num momento muito duro, porque em 94 é eleito Fernando Henrique Cardoso. Então a gente entra numa onda, num período ultra complicado para o país também, de implantação do neoliberalismo.
A escolha do 7 de setembro para o Grito dos Excluídos, ela tem uma história muito peculiar. Você podia contar essa história para a gente, Sandra?
Claro. Bom, o 7 de setembro, eu particularmente, né, que era criança nos anos 70, a gente ia a escola desfilava. A gente ia para os desfiles cívico-militares. Isso é muito comum ainda hoje em muitas cidades do Brasil. No dia 7 de setembro, as escolas desfilarem, ou, como mais comum, os militares. Aqui no Rio, o desfile militar é enorme, né? É militar, com polícia militar, com bombeiro, com tudo que tem direito aqui. E aí, isso aí é um resquício da ditadura militar, né? Quer dizer, reificar, enaltecer um passado mítico militar. Né? Vamos lembrar que a Proclamação da República, ela foi em 1889, e foi o militar que proclamou a República. Né? A Proclamação da Independência, 7 de setembro de 1822, foi o príncipe regente, o próprio colonizador. Então, é uma história muito louca que a gente precisa reescrever a história brasileira. Então, pensa bem, dia 7 de setembro, dia da Independência, quando nasce o Brasil. Né? O Brasil não nasce em 22 de abril de 1500, ele nasce como nação no 7 de setembro, né? E aí a gente se pergunta, nós somos independentes? Essa independência foi conquistada ou foi, assim, uma negociata? Então, a gente, para se tornar um país independente, tivemos que assumir a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. Então, o Brasil já nasce endividado. É a única história na América Latina e no Caribe que é o próprio colonizador que proclama a independência. Se a gente comparar com o Haiti, eu gosto sempre de falar isso, o Haiti foi em 1804, né, 18 anos antes de nossa, e foram os negros escravizados que proclamaram a sua independência. Foi uma rebelião. E isso é imperdoável até hoje para a elite branca. Até hoje o Haiti busca encontrar seu caminho e não lhe é permitido. Então, é isso. A gente, no 7 de setembro, o grito diz: vem cá, que independência é essa? Qual a participação dos de baixo, dos excluídos, do andar de baixo da sociedade, né? É o andar de cima que proclamou a independência. E qual foi a nossa participação como povo brasileiro? Então, é requalificar, ressignificar o 7 de setembro. Convocamos, chamamos as pessoas nas arquibancadas para descerem as arquibancadas e virem conosco construir um projeto popular do país.
A gente precisa substituir o Grito dos Excluídos fala, quando conta a própria história oficialmente no site, viu? Quem for lá vai ver, substituir esse patriotismo passivo que vem sendo, inclusive, pregado por essa direita conservadora, pela participação de todos na construção da nossa democracia. E o Grito dos Excluídos, como dizem os jovens hoje, é sobre isso. Eu adoro essa expressão. Os jovens estão usando a torto e a direito da internet, mas é sobre isso que a gente está falando, viu, gente? Vamos finalizar nossa conversa, então, Sandra, tratando desse ponto que você acabou de trazer, relativo ao que a gente está vivendo hoje no Brasil. Nesse ano, o Grito dos Excluídos vai ter um convidado, uma convidada, né, especial, um convidado que é o Movimento Fora Bolsonaro. Vai se juntar ao Grito dos Excluídos este ano, no 7 de setembro. O que significa a chegada do Movimento Fora Bolsonaro, essa junção, essa coletividade com o Grito dos Excluídos, em um ano em que o grito traz o grito pela vida, pelo direito a continuar vivendo, Sandra?
A vida, em primeiro lugar, é o lema permanente do grito, né? Todos os gritos, todos os anos, nós levamos esse lema como mote principal, a vida em primeiro lugar. Agora, e esse ano especificamente é por participação popular, comida, saúde, moradia, trabalho e renda já, né? Então, são as bandeiras específicas mesmo, necessárias, né? Comida, saúde, moradia, né? Onda de despejos grandes no país, né? A saúde nem se fala, quase 600 mil mortos, né? E a gente termina, muita gente naturalizando essas mortes, né? Porque se a gente não tivesse naturalizando essas mortes, as pessoas estariam muito mais indignadas, né? E eu acho que a gente precisa levantar a indignação das pessoas. A gente tem que sair desse quadro de anestesia, que eu acho que redes sociais, fake news, tudo isso vai contribuindo. A própria situação dura do dia a dia, a vida está muito dura para a classe trabalhadora, muito dura, em particular para as mulheres, sem comida, 20 milhões de famintos, mais de 20 milhões, mais de 120 milhões de insegurança alimentar. Então, tudo isso, a gente acha que o grande responsável tem nome e sobrenome. Não é por conta do mercado, não é por conta do imposto, que a gasolina está quase R$ 8,00, não, daqui a pouco. É por conta de um projeto de país onde o dinheiro vai só para os ricos. Traduzindo em miúdo, trocando em miúdos é isso. Então, esse homem administra bem, vamos dizer assim, né? Em transferir de recursos para os ricos. Não é à toa que os bilionários brasileiros cresceram em número. Ficaram mais bilionários ainda. Maior número de pessoas, né? Eu acho que são 42 agora, bilionários. Do setor de saúde, né? Três novos bilionários, donos dessa rede DOI, por aí vai, que ficaram bilionários às custas das mortes das pessoas, né? Porque é isso. Concretamente é isso. Saúde privada, quanto mais gente adoecer, melhor, né? Porque dá lucro. Então, a pandemia é muito bom para a saúde privada, dá lucro. É terrível, é essa lógica. E é essa lógica que o inominável funciona, né? Então, esse ano, juntar a campanha Fora Bolsonaro, se juntar, nós também fazemos parte da campanha Fora Bolsonaro, o Grito faz parte da campanha Fora Bolsonaro, compõe as organizações que animam a campanha, e esse ano vamos dar um gás aí. Eu acho muito importante que a gente já tenha um grito, porque a pressão, né, principalmente de alguns parlamentares, né, todos homens, para que não houvesse o grito. E engraçado que veio de parlamentares, veio de alguns jornalistas também, Reinaldo Azevedo, por exemplo, quer dizer, pessoas que não têm base social nenhuma, que estão numa situação de privilégio, e aí pode dizer, não vá para a rua, né? Tá, beleza, né? Se eu também estivesse no país que não tivesse necessidade de ir para a rua, eu não estaria indo na rua em plena pandemia. Ninguém quer ir para a rua em plena pandemia. Só que o governo é mais fatal, mais letal do que o vírus. Aquela frase que a gente está aprendendo na Colômbia, que eu acho que essa frase foi que deu gás para a gente voltar para a rua em maio, né? A movimentação da Colômbia foi que deram um impulso, e essa frase meio que sintetizou, né? Quando um governo é mais letal do que o vírus, a gente tem que ir para a rua. Então, achei interessante esses comentários aí que vieram de parte de algumas pessoas da imprensa e também de alguns parlamentares da famosa esquerda, mas só que todos homens. Eu não vi nenhuma liderança popular dizendo isso. Eu não vi nenhuma liderança no movimento negro dizendo isso. Então, vamos pensar também esse lugar de privilégio onde você pode opinar por questões que você não tem o direito de opinar.
Sem dúvida.
Porque as pessoas estão morrendo de fome, de vírus, de bala. Então, e nesse dia tão simbólico que a gente não está indo para a rua para enfrentar bolsonarista. Nossa posição é uma posição pacífica. Nós estamos indo para a rua para construir, reconstruir um país que está destruído. A gente precisa se imbuir de coragem, de esperança, de força, resgatar nosso processo histórico de luta, que é isso que a gente precisa nesse 7 de setembro para sempre. Ontem eu estava na entrevista e perguntaram, Sandra, como é que você espera estar no 8 de setembro? De, começando a organizar o ano que vem já, o 7 de setembro de 22, que é 200 anos de independência. A gente tem que começar a organizar no 8 de setembro. Então, eu acho que é isso, é a luta que segue. Ano que vem é um ano muito importante, é um ano de 200 anos da independência, é um ano também no campo da cultura muito importante, porque são 100 anos da Semana de Arte Moderna, onde o modernismo no Brasil trouxe com ele a discussão sobre o que é ser povo brasileiro, o que é ser povo brasileiro. E eu acho que 100 anos depois disso, 100 anos, eu acho que a discussão se torna ainda mais rica, com a força do movimento negro, com a força do movimento indígena, que não havia naquele momento, né? Então, eu acho que é muito mais complexa e rica a discussão seria discutir o que é ser povo brasileiro, porque é uma categoria importante, sabe? De unidade, de pensar o Brasil para além das identidades. Porque eu acho que, às vezes, a gente se perde muito nessa discussão identitária e perde o todo. E o sistema trabalha para que a gente perca a noção do todo. Porque quanto menos noção do todo a gente tiver, mais fácil é de ser dominado.
Exato.
Então é isso, eu acho que a gente está aí nessa vibração, nessa força, porque nós não temos o direito de ter medo, não é verdade?
Não temos o direito
de ter. Nem tempo, nem tempo.
Nem tempo, irmão. Mais uma vez a gente trazendo as gírias da internet, nós não temos realmente esse direito. Sandra, quero muito te agradecer por estar aqui com a gente no Bem Viver, conversando sobre o grito dos excluídos e das excluídas, contando essa história e trazendo um pouco do espírito que fez essa história surgir lá atrás, que é um espírito que tem que voltar para os nossos corações e mentes nesse momento. A gente não tem tempo realmente de ficar em casa, a gente não tem tempo de ficar com medo, a gente precisa enfrentar o que está acontecendo nesse país, a gente precisa colocar os pingos nos is. A gente precisa ter noção da realidade que a gente está vivendo e da importância de que o povo brasileiro responda a essa realidade. Como a Sandra disse, estão tentando fazer com que o povo brasileiro seja uma coisa que ele não é. Nós não somos divididos, nós não somos um povo de pouco afeto, nós não somos um povo do ódio, nunca fomos.
Não somos,
e a gente não pode deixar que as pessoas nos convençam de que nós somos isso. Nós somos
um povo alegre, solidário. Se não fosse o povo brasileiro se ajudando nessa pandemia, muito mais gente ia ter morrido de fome. Foram as redes de solidariedade, vizinhança, que salvaram muitas pessoas nessa pandemia. Não vamos esquecer isso, gente. O povo brasileiro é um povo solidário. Não estou falando das elites nojentas, não. Estou falando do povo. E a gente não é esse povo de ódio, não, que eles dizem que a gente é, não.
E que estão tentando fazer a gente ser. Sandra, obrigada, viu? Valeu pela conversa.
Obrigada a você, querida. Um prazer, viu, Nara? Valeu.
Prazer foi...
Contem conosco, tá?
Obrigada, contem conosco também. O prazer foi todo nosso. Até uma próxima oportunidade para você que acompanhou a gente até aqui. Até a próxima também. Como a gente comentou na entrevista, junto com o Grito dos Excluídos e Excluídas, acontece hoje a 5ª edição do Ato Fora Bolsonaro. Desde o final de maio, a campanha nacional vem marcando manifestações que se espalham por todo o país. Hoje, mais de 160 cidades têm atos confirmados. Isso inclui algumas regiões fora do país, na Alemanha, na Áustria, Portugal, Espanha. Nosso repórter Afonso Bezerra conversou com uma das lideranças da campanha, Juliana Donato, da Frente Povo Sem Medo. Vamos conferir o trecho da conversa feita para o programa Central do Brasil.
É uma continuidade, né? É um processo de mobilização que a gente começou com muito sucesso, né? Com a esquerda ganhando o protagonismo das ruas a partir do dia 29 de maio, então é o 5º ato. E a diferença desse é que nós estamos fazendo junto com o Grito dos Excluídos. Então, tradicionalmente, o 7 de setembro já é uma data em que os movimentos sociais vão às ruas para denunciar essa falsa independência, trazer os temas referentes à soberania nacional, enfim, toda a temática que afeta, né, os milhões de excluídos e excluídas que a gente tem no país. Então, o diferencial é esse, a gente agrega a todas as pautas que a gente tem trazido da campanha nacional Fora Bolsonaro, essas pautas que o Grito dos Excluídos traz, que na nossa opinião tem tudo a ver, porque todas elas estão conectadas com a necessidade de derrotar esse governo.
E hoje, o feriado de 7 de setembro também está marcado por manifestações antidemocráticas realizadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Quem minimamente já parou para ler as motivações dos atos ficou espantado ou espantada, né? Com certeza são pautas retrógradas que colocam o país pelo menos 50 anos para trás, algo próximo de 1964 ou 69. E essa percepção não é só minha nem sua, é de quase todo mundo que para entender um pouco melhor o que está acontecendo. Ontem foi divulgado um manifesto internacional assinado por 150 líderes de 26 países, entre ex-presidentes, ministros e congressistas. No texto, os manifestantes afirmam estar seriamente preocupados com a ameaça iminente às instituições democráticas no Brasil, em especial por conta do ato pró-governo neste 7 de setembro. O grupo afirma que está vigilante para qualquer tentativa de golpe que aconteça hoje ou nos próximos dias. Assinam o manifesto personagens como os ex-presidentes Rafael Correa, do Equador, Ernesto Samper, da Colômbia, Fernando Lugo, do Paraguai, além do ex-primeiro-ministro da Espanha, José Luiz Zapatero. Também participam do manifesto intelectuais como Cornel West e Noam Chomsky. No feriado de 7 de setembro do ano que vem, a independência do Brasil completa 200 anos. E para marcar a data, professores, pesquisadores, movimentos sociais e entidades apresentaram hoje o projeto Portal do Bicentenário. A iniciativa é totalmente aberta ao público e traz os mais variados conteúdos voltados à educação básica para discutir a independência do país, para além dos livros escolares. O objetivo é propor um pensamento crítico sobre o período em que o país deixou de ser colônia portuguesa, incluindo os diversos movimentos locais que levaram à construção da nação ao longo de 200 anos. Para além disso, instigar o debate sobre o país que a gente vai construir para o futuro. Quem se interessou pela iniciativa consegue encontrar mais detalhes e os conteúdos já produzidos pelo grupo nas redes sociais. Eles estão no Instagram, no Facebook e no Twitter. É só procurar Portal do Bicentenário. No YouTube do movimento tem disponível uma série de videoaulas que discutem que independência é essa. Ou, por exemplo, o papel das mulheres nesses 200 anos, entre outras temáticas. Vale a pena dar uma olhada.
Covid-19. Saiba como se prevenir. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Vamos falar sobre a pandemia do coronavírus agora aqui no Bem Viver com o quadro direto da redação. A participação é da repórter Geisa Marques, do Brasil de Fato. Geisa, como vai? Quais são suas informações para hoje?
Olá, Nara e ouvintes do Bem Viver. Vamos, então, atualizar os números da pandemia aqui no Brasil. No último período de 24 horas, considerado para o boletim do CONAS, que é o Conselho de Secretários de Saúde, foram registrados 182 mortes no país, somando agora um total de 583.810 pessoas que perderam a vida para o coronavírus. Nesse mesmo período, Nara, 9.154 novos casos de Covid-19 foram confirmados no Brasil. A soma total é de 20.899.933 casos confirmados desde que começou a pandemia. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias está em 605. Também numa tendência de queda. E ainda tem pessoas morrendo, né, Nara, no nosso país por conta da Covid, e é por isso que precisamos manter todos os cuidados. Mas os óbitos têm caído significativamente e a gente espera que essa curva continue para baixo. E se a gente está dando essa notícia hoje, Nara, esse tipo de notícia, em vez de novos recordes de mortes, por causa da doença é graças à vacinação. Informações do Ministério da Saúde mostram que 1.210.495 doses foram aplicadas nas últimas 24 horas. No geral, cerca de 40% da população completou a imunização com duas doses e mais de 84% tomou ao menos uma dose da vacina. Mesmo com os bons resultados da vacinação, Nara, o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem, segunda-feira, que vai trabalhar para revogar o trecho da lei que tornou a vacinação contra a Covid obrigatória no país. Lembrando que a legislação foi proposta pelo próprio governo federal, mesmo em meio às declarações de ineficácia da vacina por parte do presidente e sancionada em fevereiro deste ano. Nara, agora para finalizar, notícia aqui de São Paulo, o estado começou a aplicar a terceira dose da vacina contra a Covid ontem em idosos acima de 90 anos, que é um dos grupos que precisam desse reforço. Aproveito para lembrar que hoje, feriado de 7 de setembro, cidades da Grande São Paulo interromperam a vacinação. Então, antes de sair de casa para aproveitar o dia de folga e tomar a vacina, dá uma olhadinha antes se os postos estão abertos aí na sua cidade para não perder a viagem. Eu fico por aqui, Nara, um abraço para você e até a próxima.
Muito obrigada pelas informações, Geisa Marques, repórter do Brasil de Fato, e até a próxima oportunidade. A gente vai atualizar agora as informações sobre o censo. Ontem, o IBGE começou a fazer um teste para aplicação da pesquisa na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. O local foi escolhido porque tem 85% da população já imunizada contra a Covid. Então, é um cenário mais seguro para os funcionários do IBGE e para a própria população. Para quem não se lembra, o censo é o estudo demográfico mais importante do Brasil. Ele é realizado há 8 décadas, sempre no intervalo de 10 anos, e é o único que traz dados precisos sobre a realidade da nossa população. Tecnicamente, deveria ter sido feito no ano passado, mas por conta da pandemia foi adiado. Este ano, mais uma vez, o censo foi jogado para frente. Mas desta vez o problema foi orçamentário. Desde o início do governo Bolsonaro, a pesquisa é alvo de cortes. Em março de 2019, foi a primeira vez que o presidente reduziu a verba para o censo. Passou de 3,4 bilhões para 2 bilhões de reais. Só que no ano passado o valor destinado para pesquisa chegou a um patamar completamente impraticável. O governo separou 70 milhões de reais. No final de agosto foi apresentada a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é um molde feito pelo governo de como serão os gastos no próximo ano. Por esse projeto estão destinados 2 bilhões para o censo, que será realizado ano que vem. Essa atitude do governo não veio do nada. Em maio, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o censo precisaria acontecer e é responsabilidade da União disponibilizar as condições ideais. Acontece que para o censo do ano que vem, para além do dinheiro, tem o desafio da pandemia. Por isso que o IBGE começou a testar como poderá ser realizada a pesquisa nesse contexto. E a gente vai saber mais detalhes da ação na reportagem de Cristiane Ribeiro, da Rádio Agência Nacional.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística faz o primeiro teste preparatório para o Censo Demográfico 2022 após o início da pandemia de Covid-19. E o local escolhido é a ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, onde mais de 85% dos moradores já receberam as duas doses da vacina contra a doença, o que garante a segurança sanitária da população e dos representantes do IBGE. Até o dia 24 de setembro, os recenseadores vão visitar os quase 1.300 domicílios da ilha. Pela primeira vez, o Instituto vai testar um modelo misto de abordagem para a coleta de dados, cuja qualidade será avaliada posteriormente. O gerente técnico do Censo 2022, Luciano Duarte, do IBGE, explicou que neste modelo, o questionário básico com 26 perguntas e o questionário ampliado com 77 perguntas poderão ser respondidos de forma presencial, por telefone ou pela internet, e que nas três opções estão garantidas a segurança e a privacidade das informações.
A primeira delas é a tradicional, que é o preenchimento presencial, onde o recenseador faz as perguntas e registra em um dispositivo móvel de coleta. A segunda opção é o preenchimento por telefone. O recenseador pode agendar, fazer uma chamada de voz e realizar a entrevista por telefone. A terceira opção da população é fazer um preenchimento pela internet. Nesse caso, se a pessoa escolher essa modalidade, o recenseador vai registrar o número de telefone e o e-mail, a pessoa vai receber um SMS e um e-mail, uma mensagem, né, com um código de acesso e fazer o preenchimento utilizando a validação com aquele código de acesso.
Luciano Duarte assegurou que o Instituto segue todos os protocolos de prevenção à Covid-19 e que os moradores visitados poderão confirmar a identidade dos recenseadores do IBGE pelo site respondendo.ibge.gov.br ou pelo telefone 0800-721-8181. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
Paquetá está com esse índice de imunização muito acima da média do Brasil, não é à toa, não. Em junho, o bairro foi escolhido para receber um estudo da Fiocruz com o objetivo de avaliar a eficácia efetiva da vacina quando aplicada num grande número de pessoas. A escolha de Paquetá para esse estudo passa por uma série de características, como o fato de ser uma ilha, com uma única entrada e saída, e além disso, o bairro tem só uma unidade de saúde, mas que possui um cadastro de saúde da família bem consolidado, com capacidade de monitorar a evolução dos casos. Estudos desse tipo não são inéditos no Brasil. Duas cidades no interior de São Paulo receberam o mesmo tipo de pesquisa, Serrana e Botucatu. Mas para a Fiocruz, Paquetá tem um potencial diferenciado. Segundo a Fundação, com um grupo populacional menor em observação, é possível, por exemplo, analisar o deslocamento dos voluntários para fora da ilha e possíveis impactos que isso possa ter na efetividade da vacina. Apesar da análise mais completa, os dados e as informações médicas dos moradores e das moradoras vão ser mantidos em sigilo. No momento, mais de 85% da população acima de 12 anos está completamente imunizada contra a Covid. Vamos voltar a falar do dia de hoje? Tem um ponto especial neste 7 de setembro que tem chamado muita atenção no país. É uma aparente divisão do setor do agronegócio. Talvez você tenha acompanhado que existem entidades que se reuniram e lançaram uma carta em defesa dos valores democráticos, criticando atos golpistas. E por outro lado, tem grupos que já manifestaram apoio aos protestos bolsonaristas. Inclusive, são alvo de denúncias de que teriam patrocinado a ida de milhares de pessoas a Brasília para participar de atos antidemocráticos e que ferem a Constituição. São muitas organizações para a gente citar, mas esse lado que está lá junto com o Bolsonaro é representado pela APROSOJA, Associação Brasileira dos Produtores de Soja, fiel escudeira do presidente. No outro lado, a ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, entidade que articulou o manifesto contra os atos democráticos. É muito nome, né? Parece ser tudo a mesma coisa, mas o Daniel Giovanais, repórter do Brasil de Fato, conversou com especialistas para entender se realmente é tudo farinha, ou melhor, soja do mesmo saco. Ou se o agronegócio está rachado de fato. A interpretação dos especialistas não é unânime, mas todos lembraram que apesar de ter um manifesto assim e outro assado, no final das contas, os dois grupos sempre estão juntos para defender o lado deles em discussões no Congresso sobre o PL da grilagem, por exemplo. Vamos entender em detalhes essa disputa, ou suposta disputa, na reportagem.
Duas notícias que circulam paralelamente na imprensa brasileira revelam divergências internas ao agronegócio. Por um lado, a APROSOJA, Associação Brasileira dos Produtores de Soja, aderiu à convocatória para os atos pró-Bolsonaro no Dia da Independência. Por outro lado, sete entidades ligadas à agroindústria publicam um manifesto em defesa da democracia. No documento, há uma afirmação de que o Brasil é maior e melhor do que a imagem projetada ao mundo. O Brasil de Fato ouviu pesquisadores e analistas para entender até onde vão essas fissuras e como impactam o governo de Jair Bolsonaro e a democracia. Em um dos lados, estariam produtores de carne e grãos, especialmente soja e milho, que são o público-alvo da maioria dos discursos de Bolsonaro. Essa parcela, onde se encontra a APROSOJA, defende com unhas e dentes pautas como a flexibilização da legislação fundiária e das normas ambientais, além de posse e porte de armas no campo. Do outro lado da porteira estariam transnacionais exportadoras de commodities, que adaptam o discurso às exigências ambientais impostas principalmente na Europa. Para essas entidades, interessa a estabilidade democrática e a construção de uma imagem de respeito aos direitos humanos e ao meio ambiente, para tornar os produtos brasileiros mais valorizados no exterior e evitar qualquer tipo de sanção. Esse olhar é representado principalmente pela ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, que articulou o Manifesto pela Democracia. Frederico Daia Firmiano, doutor em Ciências Sociais, professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, analisa os dois lados.
A ABAG representa esse capital transnacional apátrida que está preocupado com o mercado internacional. E a gente sabe que a pauta ambiental, o tema da sustentabilidade, capturado pelo capital, tem sido uma pauta importante lá fora. Então, há divergências dessa natureza que estão acontecendo. A AgroSoja, esses latifundiários mais da região centro-oeste, tendem a um alinhamento ideológico com o governo Bolsonaro em outras matérias. E não que não sejam de interesse direto da ABAG, mas que a ABAG vai evitar, por exemplo, a pauta do armamento dos latifundiários.
As tensões vieram a público a partir de abril de 2020, quando frigoríficos e empresas exportadoras passaram a pressionar pela saída do então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Na época, o Brasil era notícia mundial devido aos recordes de desmatamento. A postura de marketing sustentável adotado pela ABAG resultou no rompimento com a AgroSoja. Por outro lado, o aumento do conservadorismo pelo mundo e os discursos de Bolsonaro no país acompanharam a direção das entidades do setor, especialmente da AgroSoja. Mas após surfar na onda de Donald Trump, Bolsonaro levou um caldo em 2020 com a vitória do democrata Joe Biden. A eleição dos Estados Unidos devolveu a hegemonia do discurso às entidades alinhadas ao Acordo de Paris e deixou o presidente brasileiro ainda mais isolado. Biden chegou a afirmar na campanha que a continuidade das relações com o Brasil dependeria de mudanças na gestão ambiental para impedir a devastação da Amazônia. Em uma cúpula de líderes convocada por ele em abril, Bolsonaro moderou seu discurso e assumiu compromissos ambientais que até então rechaçava. Ao mesmo tempo, Gerson Teixeira, diretor da ABRA, Associação Brasileira de Reforma Agrária, e integrante do núcleo agrário do PT na Câmara dos Deputados, aponta que não existiria uma divisão no agronegócio. O parlamentar considera o setor representado por diversas entidades, para além da ABAG e da AgroSoja, além da Frente Parlamentar Agropecuária, a conhecida bancada ruralista no Congresso.
Eu não vejo realmente, em geral, né, uma divisão entre esse setor todo do agronegócio. Não vejo. Ainda que tenha nuances aí por causa da sensibilidade externa de alguns temas, da Amazônia e tal, mas qual é a reação, por exemplo, que esses setores ditos mais avançados, mais modernos, tiveram ou têm com relação à comprovação do da grilagem, por exemplo, nenhuma.
Conforme revelado pelo portal The Intercept Brasil em 21 de agosto, ruralistas estão entre os financiadores dos atos pró-Bolsonaro no dia da independência. Os organizadores querem reunir até 2 milhões de pessoas em Brasília nos dias próximos ao feriado, com a intenção de que 10 mil permaneçam acampados por até um mês na capital federal. A reportagem do The Intercept deixa claro que a generosidade é recíproca, ao destacar que Bolsonaro mandou mais de 121 milhões de reais para associações, sindicatos rurais e cooperativas ligadas ao agronegócio, segundo o levantamento feito no portal da Transparência. Entre as beneficiárias está a filial da AgroSoja no Mato Grosso. Para Frederico Daia Firmiano, o que une as entidades do agro é mais importante do que aquilo que as separa conjunturalmente.
Há um tensionamento nessa direção. Isso significa um racha do setor? Certamente não. Certamente não. Porque no fundamental ele se alinha. Né? E é uma política econômica dedicada ao agronegócio, à intensificação do setor do agronegócio.
Bolsonaro dá sinais de que aposta todas as suas fichas nos atos do dia 7. Durante uma das convocatórias, disse que só enxerga três possibilidades para seu futuro: ser preso, morto ou a vitória. Enquanto o presidente estica a corda e vai para o tudo ou nada, a nota das entidades lideradas pela ABAG em defesa da democracia adota um tom moderado. Para se ter ideia, nem mesmo o nome de Bolsonaro foi citado no texto. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Giovanas.
reportagem está muito completa, mas mesmo assim, muita coisa teve que ficar de fora para poder entrar no tempo aqui do nosso programa. Então, se você quiser entender com mais calma esse tema, ter mais detalhes, vale procurar a versão online da matéria no brasildefato.com.br. De qualquer forma, esse tema vai voltar aqui no Bem Viver. É assunto que o Brasil de Fato está monitorando e você fica sabendo dos bastidores dessa suposta disputa aqui com a gente. Mas como a gente ouviu na reportagem, essa divisão pode não passar de nada mais do que cortina de fumaça. Enquanto a gente está aqui tentando entender se tem divisão ou não, os índices de desmatamento crescem sem freio e o agro avança. No último final de semana saiu mais um estudo que traz um cenário negativo para a preservação da Amazônia. Foi divulgado o relatório CIMEX, o Sistema de Monitoramento de Extração Madeireira. Os dados mostram que somente entre agosto de 2019 e julho do ano passado, a área total devastada na Amazônia para retirada de madeira foi 3 vezes maior que a cidade de São Paulo. A gente está falando de 464 mil hectares. O número por si só já preocupa, indica que tem algo muito errado acontecendo. Mas o estudo detalha algo que torna o cenário ainda mais desesperador. Desse desmatamento total, 11% aconteceram em áreas protegidas, por exemplo, terras indígenas ou unidades de conservação. A gente vai ouvir agora o material feito a partir do relatório na locução de Lucas Weber.
Resultados da rede CIMEX, o Sistema de Monitoramento de Exploração Madeireira, indicam que a extração de árvores na Amazônia continua ocorrendo de forma ilegal. O crime tem ocorrido em regiões de proteção integral, reservas indígenas e unidades de conservação de uso sustentável. Somente no período entre agosto de 2019 e julho do ano passado, a área total devastada para retirada de madeira foi 3 vezes maior que a cidade de São Paulo. Foram 464 mil hectares, mais da metade no Mato Grosso, 15% no Amazonas e 15% em Rondônia. Ainda que a maior parte desse total tenha ocorrido em imóveis rurais cadastrados, mais de 11% do território explorado se concentra em áreas protegidas. Nas terras indígenas, 24 mil hectares foram atingidos. Uma das situações mais críticas foi observada em Tanharim Marmelos, no Amazonas, com 6 mil hectares. Na sequência, no topo da lista, aparecem 2 territórios no Mato Grosso, Batelão, com 5 mil hectares, e Aripuanã, com 3 mil hectares. Em unidades de conservação, foram 28 mil hectares devastados. Somente no Parna dos Campos Amazônicos, região de proteção integral, onde a exploração é totalmente proibida, o estrago chegou a 9 mil hectares. Foi identificada atividade madeireira também em terras não destinadas, áreas públicas que a extração não é permitida. O problema pode ser ainda maior porque há falta de informações sobre autorizações para o manejo florestal na maioria dos estados. Essa verificação só é possível no Pará e no Mato Grosso. O levantamento da rede CIMEX envolveu 7 dos 9 estados da Amazônia Legal: Acre, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima. O grupo é composto por pesquisadoras e pesquisadores do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia e do Instituto Centro de Vida. Também integram a rede o Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia e o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, Lucas Weber.
Semana passada foi divulgado o estudo Como Desregulamentação, Seca e Aumento do Fogo Impactam a Biodiversidade Amazônica. O trabalho foi publicado na revista científica Nature e aponta que o fogo provocado pelo ser humano pode ter atingido 95% das espécies conhecidas de plantas e animais vertebrados na Amazônia. Os incêndios afetaram o habitat de 85% das espécies de plantas e animais ameaçados na região. O estudo foi feito com estimativas de sensoriamento remoto de fogo e desmatamento, que foram cruzados com os dados das mais de 11 mil espécies de plantas e vertebrados que habitam a Amazônia. Foram 23 pesquisadores envolvidos no estudo, incluindo alguns brasileiros. Outro ponto preocupante é que muitas espécies de plantas e animais têm distribuições restritas, estão apenas na Amazônia, só existem por lá. Por isso, os incêndios florestais podem causar grandes perdas de biodiversidade permanentes.
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br.
Editora Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
Setembro é um mês que carrega uma marca muito importante. É um momento de foco na saúde mental, mais especificamente na luta pela prevenção ao suicídio. É esse o chamado do Setembro Amarelo, data estipulada em 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria. O tema é sério e precisa de muito cuidado na abordagem. Aqui no Bem Viver a gente vai abordar algumas vezes esse assunto ao longo do mês. Para começar no programa de hoje, você vai conhecer uma iniciativa de Campinas, referência no uso da arte como ferramenta para o tratamento de pessoas com transtorno mental. É o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, que há quase 100 anos atende de graça à população local. A nossa repórter Raquel Sete foi conhecer um pouco o trabalho do hospital. Ela conversou com uma das pacientes, a Silvana Borges. A gente citou o nome dela porque pode ser que você conheça, afinal a gente está falando da âncora da Rádio Maluco Beleza, um programa da Rádio Educativa de Campinas. Essa conquista só veio depois do aprendizado que a Silvana teve dentro do serviço de saúde. Vamos entender mais detalhes da história dela e da iniciativa do hospital no Mosaico Cultural desta semana.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Psicofobia, uma palavra nova, mas que trata de um problema antigo, o preconceito contra pessoas que têm algum tipo de transtorno de saúde mental. Sabe aqueles comentários do tipo, depressão é frescura ou isso é falta de Deus no coração? Então, são exemplos de psicofobia bem comuns no nosso cotidiano. E para combater esse tipo de discriminação, a arte é uma ferramenta poderosa. A cantora Sabrina Mendonça da Silva fez uma música sobre esse assunto. Ela se chama Psicofobia.
Ela não falou e ninguém acreditou que novamente ela iria se calar. Mas ninguém me escutou e novamente te julgou e ela não tinha preço de contar.
A ideia de fazer a música Psicofobia, ela surgiu de uma observação que eu fiz através de uma esfera de como as pessoas elas maltratam pessoas ou portadoras de sofrimento psíquico, ou com transtornos mentais, ou com deficiências mentais, no caso. E aí eu vi essas questões, uma pessoa que não fala e como que isso abala a própria saúde mental dela. Tanto que pessoas com depressão, ansiedade, elas demoram muito para buscar ajuda ou com qualquer outro tipo de transtorno mental.
Em Campinas, no interior do estado de São Paulo, as oficinas culturais fazem parte do tratamento dos pacientes de saúde mental do Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira. A Silvana Borges é uma das pessoas atendidas e a história dela mostra bem a evolução no tratamento psiquiátrico no Brasil. Ela foi diagnosticada com transtorno bipolar no fim dos anos 1980. Chegou a ficar internada em manicômio e a ser colocada em camisa de força. Hoje, graças à abordagem humanizada, ela pinta, escreve e é locutora, ou melhor, locutora da Rádio Maluco Beleza.
Meu ponto de vista, é muito importante a nossa voz na Rádio Maluco Beleza. Já há 19 anos, eu sou uma das primeiras, a primeira voz feminina, porque nós somos o direito de voz, de fala, de muitos que foram calados durante todo esse período de internação e muitos morreram.
Psicofobia é um balde de água fria que não entende meu falar.
O programa Maluco Beleza é transmitido pela Rádio Educativa de Campinas e dá para acessar a Rádio Maluco Beleza pela internet. Para Mariane Herrera, diretora técnica do Cândido, esse tipo de iniciativa rompe vários estigmas relacionados aos transtornos mentais.
A arte ela tem um poder de alcance muito maior e é muito importante que a população geral também conheça a produção desses pacientes, desmistifique que o paciente da saúde mental é um paciente improdutivo ou não criativo, né? Então, nós temos lá cantores, pintores, tem o Museu do Cândido, né, que tem obras reconhecidas fora de Campinas, fora até do país. Então, são artistas, né, que vão ganhando notoriedade à medida que os trabalhos vão sendo apresentados para as outras pessoas.
A Silvana que o diga. Ela conta que já pegou o Uber com o motorista que conhecia o programa de rádio que ela apresenta. E cita o caso de um colega, para quem o trabalho na rádio teve um impacto positivo no tratamento psiquiátrico.
Não vou falar o nome dele, mas vou falar o diagnóstico dele, esquizofrenia, que ele não foi mais agressivo dentro da casa dele, sabe? Melhorou bastante. Então, a comunicação, sim, influencia para nós.
Para a cantora Sabrina Mendonça da Silva, a arte é uma ferramenta de luta.
Então, a arte ela vem como um movimento de resistência e de falar não vou pegar e não vou aceitar mais uma situação de psicofobia, uma situação de desrespeito e preconceito. Então, a gente vê casos de pessoas que eram consideradas loucas anteriormente, só que através da arte e da música apresentaram um grande potencial, como, por exemplo, o Bispo do Rosário e outros exemplos.
E se você quiser conhecer mais iniciativas promovidas pelo Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, basta acessar o site cândido.org.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Raquel Setz. Não compreende a agonia e o quê?
E o peso de calar.
Quer conhecer mais da iniciativa? Confira a reportagem na versão online. Tem fotos do espaço, das artes produzidas pelos pacientes. É claro, tem os links também para ter acesso à Rádio Maluco Beleza e também ao site do hospital. radiobrasildefato.com.br, desce até o fim da página, clica no ícone do Mosaico Cultural, vai ser a primeira reportagem que vai aparecer. Sexta-feira, dia 10, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A gente vai voltar a falar sobre o Setembro Amarelo no programa, com uma entrevista especial sobre o tema. Falar de Setembro Amarelo obriga a gente a citar uma figura histórica brasileira que não tem relação com a data em si, mas com tudo que envolve ela. Nise da Silveira, a médica psiquiatra que revolucionou o tratamento de saúde mental no Brasil e no mundo. Ela nasceu em Maceió em 1905, chegou a ser presa em 1936 sob a acusação de ser comunista. Foram 18 meses retida. Anos mais tarde, ela conseguiu voltar a trabalhar no serviço público e começou a atuar no famoso Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II e no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. Pelas discordâncias com o uso de técnicas como o eletrochoque, ela foi colocada para atuar em outra parte do centro, na chamada terapia ocupacional. A revolução de Nise começava ali. Ela iniciou um tratamento artístico com os pacientes, criando um ateliê de pintura no local. Foi daí que surgiu o emblemático Museu da Imagem do Inconsciente, apenas com artes produzidas pelas pessoas internadas. Hoje, o local é um dos principais pontos culturais turísticos do Rio de Janeiro. E a partir de agora vai ganhar mais uma atração. Ao lado do museu, a Prefeitura do Rio anunciou ontem que vai ser construído o Parque Público Nise da Silveira. E a melhor notícia é que a primeira parte do projeto vai ser criar o Bosque Dona Ivone Lara, eterna sambista, autora de clássicos imortalizados da música brasileira e que era amiga de Nise da Silveira. Você sabia dessa? As duas lutaram juntas na luta antimanicomial. Vamos saber mais detalhes do parque na reportagem de Solimar Luz, da Rádio Agência Nacional.
O Parque Público Nise da Silveira, no Engenho de Dentro, Zona Norte, Carioca, vai sair do papel e ocupar uma área no local que abriga o centenário Instituto Municipal. O ato simbólico para a construção aconteceu na manhã desta segunda-feira com a derrubada pela Prefeitura do muro que cerca o Instituto. Além de virar uma área de lazer para a população, o parque permitirá o acesso ao Museu de Imagens do Inconsciente, que possui um dos maiores acervos do mundo sobre o tema. Durante o lançamento das obras, na primeira fase das obras, será construída a Praça Dona Ivone Lara, com 5.800 metros quadrados. O espaço, em homenagem à Dama do Samba, terá área de convivência, caminhada e recreação. Conhecida por suas composições, Dona Ivone Lara também emprestou o talento à saúde pública. Por mais de 30 anos, trabalhou ao lado da médica Nise da Silveira, de forma a transformar a música em remédio para os internos da instituição. Fundado em 1911, o Instituto Municipal Nise da Silveira recebeu o nome em homenagem à médica, que revolucionou e humanizou o tratamento mental no Brasil. Foi ela que, em 1952, fundou o Museu de Imagens do Inconsciente, onde estão trabalhos de pintura e modelagem feitos pelos pacientes em tratamento. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
A gente agradece a equipe da Rádio Agência Nacional produzindo comunicação pública de qualidade aqui no Brasil. Para encerrar o programa de hoje, separamos essa linda canção de Ivone Lara, Acreditar.
Acreditar, eu não recomeçar.
Você me enganou, pois quando você tropeçou, não viu o tempo que passou.
Não viu que ele lhe carregava, a saudade lhe entregava, com a falta imensa dor.
E eu que agora moro nos braços da paz,
ignoro o passado que hoje você me traz.
Eu que agora moro nos braços da paz, ignoro o passado que hoje você me traz.
Acreditar, acreditar.
Bem Viver vai ficando por aqui, mas amanhã nós estamos de volta com mais uma edição inédita do programa e vamos estar te esperando. Dá pra ouvir a partir das 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e na nossa rádio web, radiobrasildefato.com. Claro, com muito orgulho a gente cita as emissoras parceiras do Bem Viver, espalhadas de norte a sul do país, transmitindo o nosso programa para diversos municípios. Orgulho demais dessa lista. Web Rádio Manaus, de Manaus, Amazonas, Rádio Folha 390, de Capanema, no Pará, no site folha390.com.br. No Maranhão, estamos na capital São Luís, com a Rádio Timbira, 1290 AM. Também no município de Lago da Pedra, com a Rádio Cultural, 87,9 FM, e na cidade Senador Alexandre Costa, com a Rádio Interativa. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí, também está aqui com a gente. Rádio Camponesa, 95,7 FM de Crateús, no Ceará. Rádio Cidade, 87 FM de João Pessoa, na Paraíba. Rádio PIF de Brasília, no site radiopife.com. Em Minas Gerais, Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro. E Rádio Comunitária Impacto, 87,9 FM de Teófilo Otoni. Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Na capital paulista, Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM e Rádio Palermo, na página radiopalermo.com.br. No interior paulista, na cidade de Itapeva, estamos com a Rádio Camponesa, 96,7 FM. Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná. E ainda no Paraná, estamos com a Rádio Web Estúdio P de Rondon. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina, também está aqui com o Bem Viver. E no Rio Grande do Sul, Rádio Web Torres Cidade, de Torres, e Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra. Também estamos nas plataformas de podcast. Procura o Bem Viver no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. E um grande abraço para todo mundo que está ouvindo a gente por qualquer uma dessas plataformas. É muito bom ter você aqui conosco.
Moro nos braços da paz, ignoro o passado, e hoje você me traz. E eu que agora moro nos braços da paz, ignoro o passado.
Este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Lucas Weber. Edição e produção de Geisa Marques, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos, Adilson Oliveira, André Paroche, Lua Gattinone. Coordenação, Camila Salmásio. Direção de jornalismo, Nina Fidelis. Direção geral, Lúcio Centeno. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Para todo mundo que está com a gente, um excelente 7 de setembro. Vamos continuar lutando pelo bem viver, pela qualidade de vida e pela justiça social aqui no Brasil? Vamos sim, a gente conta com você nessa caminhada. Então é isso, se você está nas ruas ou se você está em casa, se cuide e estamos juntos lutando pelo Brasil. A gente se fala amanhã em mais uma edição do programa. Você sabe que essa prosa não tem graça sem você, então eu vou estar sim aqui te esperando e toda essa equipe vai estar comigo. Até lá, não vai faltar, hein?
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.